Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em meio ambiente aqui na Uninter. Como nós sempre falamos, o Brasil está em constante transformação. Melhorias, esperamos que seja sempre para a transformação do bem. Hoje, nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito legal, que é a importância da pesquisa no desenvolvimento do país. Até que ponto a pesquisa interfere na transformação do nosso país? Até que ponto a pesquisa auxilia o desenvolvimento do Brasil? Para falarmos sobre isso, temos aqui uma convidada muito especial, que está envolvida em pesquisa em todo o Brasil, mas trabalha aqui num centro de pesquisa no Paraná. A professora doutora Tatiana Zuccolotto. Ela tem formação acadêmica em farmácia e é doutora em ciências farmacêuticas e pós-doutora em ciência e tecnologia ambiental. E atualmente ela trabalha ou desenvolve um trabalho no Centro de Pesquisas, no Centro de Produção e Pesquisa Imunológicos, CPPI, que fica na região metropolitana aqui de Curitiba, numa cidade chamada Piraquara. Professora Tatiana, bem-vinda. Poderia explicar, se apresentar novamente, se quiser, acrescentar alguma coisa que eu deixei de falar, porque o seu currículo é extenso demais? Poderia explicar qual é a importância deste centro de pesquisa e centro de produção e pesquisa em imunológicos para toda a sociedade, não só a sociedade de Piraquara ou de Curitiba ou do Paraná, mas isso tem uma representação nacional. Poderia explicar mais ou menos para a gente como isso funciona, como é?
Claro. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. É um prazer participar dessa entrevista, né, desse momento, porque como acho que o mundo inteiro vive, né, nós estamos num período de pandemia e eu percebo assim que é a primeira vez que a população em geral pôde perceber a importância que a pesquisa tem, né, com essa situação toda, né, da Covid-19, do vírus, do SARS-CoV. O que que os países buscam? Uma vacina, né, para amenizar, né, ou pelo menos para reduzir o contágio e a disseminação da doença. Então, nós percebemos a real importância desses processos de pesquisa. Um país que não desenvolve a sua pesquisa, ele acaba se tornando um país sempre em subdesenvolvimento e dependente de uma tecnologia de fora, se ele não desenvolve a sua tecnologia. Então, nós acabamos sempre dependendo, né, do fornecimento tecnológico de uma outra instituição, de um outro país. E nem sempre funciona. Por quê? Porque o clima é diferente, as pessoas são diferentes, né? Tem toda a questão da epigenética também. Então, nem sempre isso nos traz uma solução. Então, a importância da pesquisa para um país é para o seu desenvolvimento, né? Para a sua sustentabilidade. Nós aqui no CPPI, nós estamos constantemente, né, renovando as nossas bases de pesquisa, né, e tentando sempre aprimorar os nossos processos justamente para isso, para poder manter, né, para poder dar à população, principalmente a população que tem condições, né? Nós trabalhamos muito com doenças negligenciadas, essas que são esquecidas, né, pela sociedade. Então, nós procuramos trabalhar muito com elas e nós fazemos um fornecimento gratuito, né, para atendimento do SUS. Então, esse intuito é o que envolve a pesquisa, é um benefício para a população. E hoje nós estamos, então, vendo essa importância.
Vocês aí no CPPI trabalham com antídotos para determinadas doenças. É isso que vocês fazem, a produção e a pesquisa. Vamos
Isso.
explanar então um pouquinho, professora Tatiana, se a senhora se sentir assim à vontade, né? Para
Claro.
dizer quais são as doenças negligenciadas, as doenças que são mais, que têm mais necessidade de pesquisa na parte de imuno.
Sim, então, atualmente nós temos várias frentes de pesquisa, né? Então, cada grupo tem uma frente específica. Hoje nós estamos desenvolvendo um soro anti-COVID, né? Os países buscam muito a vacina, mas nós estamos tentando o desenvolvimento de um soro que é bastante promissor, né? Ele já tem bons resultados. Claro que ele precisa de um tempo maior de pesquisa para realmente ver a eficácia, né? Nós trabalhamos também com o soro antibotrópico, que é aquele utilizado para a picada da Botrox, que são as espécies de jararaca. Né? Então, nós somos o único centro do país que produz esse soro antibotrópico. E hoje, as picadas de animais peçonhentos, elas são consideradas doenças negligenciadas, né? Elas não têm um interesse da indústria por parte da indústria farmacêutica. Então, elas são muito comuns no nosso país, né? Nós temos com esse um questão por questão do desmatamento, enfim, por invasão dessas áreas, né, que seriam mais que teriam da
Habitat desses
Mata
animais, né?
Atlântica, Então, por invasão disso, nós temos mais contato com esses animais. Os animais, eles acabam deixando o seu território e eles vêm para regiões que comumente são habitadas, né? Porque nós estamos invadindo o espaço deles. Então,
Exato, e a gente tem visto assim bastante, professora, invasão, inclusive, de cobras, que até então
sim.
não tínhamos assim
É.
notícias desse tipo de adentrar a cidade, a parte urbana, até em condomínios, que nem tem
Sim,
tanta
exatamente.
APA, região de mata, nada, até mata mais rasteira. A gente já está sabendo, tendo notícias e conhecendo pessoas. Não só em cobras, mas animais que antes eram extremamente silvestre ou de mata mesmo, mais distante, com esse desmatamento, queimadas também têm influência, a mudança climática, a ausência da água, da chuva, também eu acho que interfere bastante no
Exatamente.
comportamento desses animais.
Os animais, eles são muito influenciados por isso, né? Então, temos esse soro antibotrópico que é distribuído para as unidades de saúde do país. Nós trabalhamos também com o soro antiloxocélico, que é contra a picada da aranha marrom. A aranha marrom é um animal extremamente disseminado, né? Há um tempo atrás, nós encontrávamos ele preferencialmente aqui na região de Curitiba, né? Sempre foi muito disseminado aqui, mas hoje nós encontramos espécies de aranha marrom em diversos estados do país, né? E a picada dela realmente é bastante perigosa, né? Ela faz necrose, dependendo da aranha, do veneno, enfim, do paciente, do indivíduo que sofrer, que for picado. Esse indivíduo, se não tiver um atendimento e se não tiver um soro, ele pode virar óbito. Então, ela é realmente perigosa, né? Nós trabalhamos, então, nós fazemos o desenvolvimento do soro para a picada da aranha marrom. Nós trabalhamos também com uma outra doença negligenciada, bem importante, que é a leishmaniose tegumentar americana, né? Que hoje ela é disseminada porque o vetor dela é um mosquito, né? O mosquito palha. E com essa invasão do meio ambiente, com essa invasão do ser humano às matas mais fechadas, nós acabamos entrando em contato com esse mosquito, né? Esse protozoário, né? O Leishmania brasiliensis, que é o agente etiológico, né, da Leishmania, ele acaba sendo armazenado, né, nos, no, em diversos mamíferos. Então, o mamífero, ele é um reservatório desse protozoário. No momento em que o mosquito tem contato Com esse protozoário, ele pica o ser humano e aí transmite, então, essa doença. O CPPI, infelizmente, ele passou por um período de suspensão da produção do antígeno de Montenegro. Nós também somos o único lugar, a única instituição do país que produz esse antígeno, né? O diagnóstico da leishmaniose tegumentar, ele é bastante difícil, porque ele acaba se confundindo com o da hanseníase e com outras afecções da pele. Então, ele é de diagnóstico difícil e o antígeno de Montenegro é justamente para isso, para auxiliar nesse diagnóstico. Ele é de intradermorreação, né? Se faz uma aplicação subcutânea desse antígeno e se o paciente ou o indivíduo ele teve um contato prévio com o protozoário, né, com a leishmania, ele vai sofrer, então, uma reação, uma dermorreação, que é, levanta como se fosse uma pápula sob a pele. E daí essa pápula, ela é dimensionada, né? Nós fazemos a medida dela e aí o resultado é positivo ou não para a leishmaniose. Então, ele é uma ferramenta muito prática, muito boa para diagnóstico. Felizmente, né, nesse ano agora, de 2020, nós estamos retomando as pesquisas para o antígeno de Montenegro para melhorar o processo produtivo dele, né? Para poder, então, voltar à produção e entregar à população de forma segura, para que não acarrete nenhum malefício à população e que ele continue, então, auxiliando no diagnóstico, né, da leishmaniose.
E este antídoto, ele é produzido nesse seu, no laboratório que você faz o desenvolvimento dessa pesquisa e produção, né? Uhum. E ele é distribuído, como a professora falou, para a rede do SUS. E ele
Sim,
tem
para a rede pública.
Ele tem uma logística para todo o país ou só para a região?
Não, ele é distribuído para todo o país. As unidades, elas entram em contato, solicitam e a distribuição é feita para o país inteiro.
De Nossa, que maravilha!
Qualquer um dos produtos nós fornecemos, né, para o país todo.
E quando é feita essa distribuição, o médico é que faz a aplicação e que diz ou sabe se é necessário ou não a utilização nos postos de saúde,
Sim, então,
nos hospitais
isso,
de apoio.
Então, faz esse teste, né, para diagnóstico, e aí se o diagnóstico e o resultado for positivo, então aí se começa o tratamento. Né, porque os tratamentos normalmente protozoários, eles são bastante agressivos, né, os medicamentos são bastante agressivos, assim, eles sobrecarregam o fígado, né, eles têm uma metabolização hepática muito grande, então eles acabam sobrecarregando o fígado. Então,
a gente tem que
fazer um tratamento direcionado, se já se sabe que é a leishmaniose causada pelo protozoário, então já se consegue, já se tem certeza daquele tratamento. Né, não, daí não se faz o tratamento como um teste, né, sem ter a certeza.
Ah, precisa estar com o diagnóstico mais ou menos direcionado, né?
Sim.
Na verdade, isso.
Exatamente.
E com essa ausência de pesquisa e produção que você relatou, professora, há um tempo atrás, agora estão retornando, o país deve ter sofrido bastante, né, a consequência disso. Porque o desmatamento, a queima, a queimada, o adentramento urbano nos locais que são desses típicos e habitat desses animais, né? Tem uma, vamos dizer assim, tem uma agressão ao meio ambiente bastante acentuado. E teve regiões que vocês conseguiram detectar que tinha mais incidência ou menos incidência?
Então, professora, a presença da leishmania, nós temos no norte do Paraná uma incidência muito grande de casos de leishmaniose, né? Nós temos também nas regiões norte e nordeste do país uma incidência muito alta desses casos, né? E todos eles, até então, sem esse diagnóstico. Claro, o diagnóstico, os clínicos, né? Os médicos clínicos, eles tinham que fazer de outra forma, né? Por observação da lesão, enfim, de outras maneiras, mas não tinha eles não tinham esse auxílio mais preciso que nós estamos querendo retomar agora. E claro, né, nós falamos assim de doença negligenciada, nós trabalhamos aqui com inúmeras doenças negligenciadas, né, uma próxima frente de pesquisa nossa que nós estamos pensando em abrir, né, é da neurocisticercose também, que é uma condição grave, né, esse nós ainda, nós estamos iniciando agora, então, os levantamentos, né, para ver como é que está a situação no país, né, quais são os casos, né, quantos casos para cada 1000 habitantes, quais regiões mais afetadas, para poder, então, abrir mais essa frente de pesquisa de um antígeno para neurocisticercose, que também é uma situação grave.
Essa doença, a neurocisticercose, ela é transmitida pelo quê? E como então, que poderia explicar, assim, com palavras assim, mais acessíveis para as pessoas que estão nos ouvindo? Porque, às vezes, elas têm contato ou sabem de casos, só que ainda não... Como, por exemplo, eu mesma, até nem tenho condições de se entrar em contato, de saber se aquilo realmente é a doença e encaminhar, entendeu? Como a gente pode saber, descobrir que é a doença ou o uso deste imunológico?
Então, professora, a neurocisticercose é o cisticerco aquele que o pessoal comenta muito, não come carne de porco crua, porque vai... Tênia, né? Então, claro que em palavras, né, mais leigas, é verdade, né? As carnes em geral mal cozidas, né? Nós podemos ter contato com a tênia, né? Com esse cisto. Enfim, e ter esse cisticerco, e esse cisticerco, ele pode se alojar na região cerebral, né, no cérebro, e causar, então, a neurocisticercose, que pode levar, então, o indivíduo a ter convulsão, dores de cabeça, né, são inúmeros sintomas, que muitas vezes não se relacionam com a neurocisticercose. Algumas vezes o paciente tem convulsão, tem dor de cabeça, né? Algumas vezes ele perde a visão de um dos lados, né? De um dos olhos, e por falta de conhecimento ou por falta, né, de um esclarecimento sobre a possibilidade da neurocisticercose, pouco se desconfia dela. E o tratamento acaba saindo para outras doenças, né? E aí esse melhora e esse paciente vai agravando até que se desconfiar da neurocisticercose.
Então esse CPPI tem auxiliado imensamente na pesquisa e no auxílio do diagnóstico, que diretamente tem um direcionamento na melhoria ou até mesmo no diagnóstico precoce. Isso faz com que o paciente não fique com agravos maiores, especialmente neurológicos, né?
Exatamente.
O mesmo caso da aranha marrom, que nós temos casos em Curitiba de pessoas que vão a óbito, e geralmente na entrada do inverno, né, que as pessoas acabam não arejando muito a casa, não tem sol, porque é uma cidade praticamente que não tem sol, e a aranha aloja normalmente em calçados, aranha marrom, né? Aloja em calçados, dentro de roupas que fica um pouco mais guardada, tempo guardado, sem arejar, e acontece muito. Inclusive, nós temos aqui em Curitiba, região metropolitana e no Paraná, pontos de atendimento justamente para isso, para aonde tem o soro, né? Porque depois que pica, precisa tomar o soro, né?
Isso.
É isso, professora.
Alguns casos com medicamento, né, resolve, mas em geral, quando o caso ele agrava, precisa do soro. É necessário o soro. E claro, nós falamos muito em doença negligenciada, que é o nosso foco aqui, né? O nosso foco são essas doenças negligenciadas. Mas nós não podemos esquecer da dengue, né? Que a
pois
dengue
é. Está borbulhando no país.
Está borbulhando. Embora não seja o nosso foco, é uma preocupação que vários pesquisadores têm também no intuito de descobrir algum medicamento, algum fitolarvicida, né, algum produto que possa eliminar essa larva ou esse mosquito transmissor da dengue, né, e que não seja tão maléfico para a população. Né? Então, hoje em dia, inúmeros inseticidas, né? Mas eles são residuais. E o Aedes aegypti, né, o mosquito transmissor da dengue, ele acaba se adaptando muito a esses produtos, né? Ele cria como uma resistência.
Até a professora tem, né, uma pesquisa a respeito.
Tenho.
Não é? E nós fizemos uma pesquisa. Correlatas, juntas, né? Poderíamos dar uma explanada nessa pesquisa, que é muito interessante, porque é uma coisa totalmente inovadora.
Então, nós trabalhamos com uma folhinha, né? Que a maioria das pessoas tem em casa, hortelã-pimenta, né? A folhinha da hortelã. Aqui a nossa conhecida menta piperita, né? Hortelã-pimenta. Nós trabalhamos com ela. E ela tem realmente uma ação contra as larvas do mosquito do Aedes aegypti. Ela consegue eliminar essas larvas. E nós fizemos também uma outra pesquisa muito interessante, que foi com a pimenta do reino, aquela pimentinha pretinha. Nós usamos, então, a pimenta do reino, né? Moemos ela, enfim, compramos a pimentinha mesmo, né? Moemos essa pimentinha com álcool e daí nós colocamos em contato com as larvas do Aedes aegypti. E acabamos eliminando as larvas com o uso da pimenta do reino e álcool. E a menta, a folhinha da menta, da hortelã-pimenta, ela está seguindo o mesmo caminho, né? Também é bem promissora no combate às larvas do mosquito.
Utilizado já, professora?
Ainda não. Ainda acho que continua em fase de testes, né? Para ver se realmente ela tem, né? Como é que é a degradação dela também, né? Na natureza. Porque não é simplesmente a gente descobrir e jogar isso na natureza, né? Tem que fazer todo o estudo posterior para ver como é que esse novo fitolarvicida ou essa molécula, ela reage na natureza, se não vai causar nenhum prejuízo, né? Se vai degradar da maneira correta, né? Que não fique resíduos, né? Que possam mais tarde que se descubra, não, mas esses resíduos eram tóxicos, né? Então, nós temos todo um cuidado no momento da pesquisa, né? De benefício para a população, mas também pensando daqui a alguns anos, né, se isso não vai trazer nenhum malefício. E aí o produto só é liberado quando ele nos dá certeza. Não, ele é benéfico para a população e ele não nos traz risco a longo prazo.
E também o cuidado é muito interessante essas pesquisas, justamente a importância da pesquisa no desenvolvimento, né, do país. Uhum. Justamente, não olhar somente o foco da saúde humana, mas é uma saúde única, como está sendo usado hoje, vários termos, esse termo saúde única, né? Tanto na saúde quanto no meio ambiente, porque a saúde humana depende, ou do animal, depende da saúde do meio ambiente. Sim. Aí é uma questão socioambiental. Então, se você tem uma pesquisa ou um produto, seja ele inseticida ou fito, mas que ele não tem uma agressão comprovada ao meio ambiente, provavelmente ele será aprovado. Porque perante aos humanos e animais, seres vivos, animais e humanos, já está comprovado que não tem agressão e tem uma resposta. Somente tem tido uma resposta efetiva e degradante no que vocês precisam, que foi proposto, que são as larvas dos mosquitos, né? Então, isso está respondendo positivamente. Isso precisa exterminar, com certeza.
Exatamente.
E com essa epidemia, essa pandemia do Covid, as pessoas estão gerando mais resíduos. E não estão, muitas vezes, em vários locais do Brasil, não é numa cidade ou numa localidade somente, a gente tem visto e acompanhado que esses resíduos estão sendo jogados ou descartados em locais impróprios. E isso tem ou não tem, professor, uma implicação direta na qualidade do bem-estar das pessoas e também a qualidade da saúde do meio ambiente?
Tem uma influência muito, muito grande. Até aquela, eu sempre exemplifico assim, eu comi uma maçã no carro e eu joguei aquele restinho da maçã pela janela. Mas é uma fruta, né? É degradável, não tem problema. Vai se misturar ali na terra, vira adubo. Mas não é bem assim que funciona, né, professora? Quando nós jogamos, mesmo que seja aquele restinho da maçã que é orgânico, aquele local onde aquele restinho da maçã caiu, ele desequilibra, né? Então, ele tem outros elementos que vieram da maçã, que passaram para aquele solo. Então, aquela flora, aquela fauna, desculpem, que tem ali naquele local de micro-organismos, ela já altera, ela fica alterada. Então, isso no caso de uma maçã, mas e quantas toneladas de lixo são jogadas, né, por dia? Né? É muita coisa. Então, os plásticos, né? Hoje nós já temos, por exemplo, do microplástico com a infertilidade.
Exatamente.
Tem tem frente de pesquisa fazendo essa relação. A presença do microplástico na água com a infertilidade humana.
Exatamente.
Né? E também um caso bastante, bastante grave, né?
E também nos indivíduos dos corpos hídricos e mares, tudo como os peixes, crustáceos, toda aquela vida marinha e vida aquática já está tendo uma influência muito grande em transformação, não só na parte de fecundação, como também transgenia deles, né?
Sim.
Isso é muito preocupante, porque nós sabemos que os mares estão assim com ilhas de lixos imensas, que não caberia em 3, 4 ou 5 estádios do Maracanã. Imagine o tamanho dessas ilhas de lixo. Isso, querendo ou não, ele um dia ou outro vem para o continente, se não vem sem a degradação 100%.
Aí ele acumula água, aí já vem um vetor, já faz uma ovoposição ali, aí já nascem novos vetores e assim vai se alastrando. Né?
E essas doenças negligenciadas, como, por exemplo, o dengue, todas essas que você, professora, falou, eles não exterminam. Fica naquele ciclo de vida, né?
E se nós formos pensar, professora, o Brasil já foi livre da dengue, né?
Livre da dengue.
Ela voltou, e agora está disseminando. Todos os estados têm, todas as cidades têm, e numa proporção muito alta.
Preocupante, né?
Preocupante, preocupante.
Olha, daríamos para ficar falando aqui mais umas horas, não somente 30 minutos. Acho muito pouco pelo seu conhecimento.
Entrando nessa linha de pensamento de doença negligenciada e meio ambiente, nós podíamos fazer um curso disso,
E tem um curso chamado Gestão Socioambiental e Saúde, do qual eu faço a coordenação, que nós temos alunos pelo Brasil todo que estão preocupadíssimos com essa situação socioambiental. E isso tanto das pessoas, da sociedade, quanto do meio ambiente. E isso é o point hoje em dia, que está, vamos dizer assim, super inovador. Porque não basta cuidar somente da saúde humana ou animal, mas também do meio ambiente, né?
Sim.
Professora
sim.
Tatiana, gostaria imensamente de agradecê-la pelos seus conhecimentos, pela sua fala, e trazer o conhecimento mesmo nacional para todo o Brasil, justamente o trabalho que é feito neste laboratório de pesquisa e produção, né, de imunológicos, que isso é perfeito. Veja que é o único que faz no país todo. Então, quem mora no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, um dia ou outro vai se valer dessa pesquisa, né? Gostaria de agradecer a sua presença.
se precisar do antígeno de Montenegro, do soro antibotrópico, antiloxacelles, né, é a nossa produção que segue pelo Brasil.
Exato. Bom, então agradeço imensamente à professora Tatiana. Até a próxima vez que vamos conversar novamente. Agradecer a todos vocês que estão ouvindo o nosso programa. E a professora quer falar um tchau.
Então, eu agradeço o convite, né? Fico muito honrada de poder auxiliar e poder esclarecer as dúvidas, né, recorrentes. E até uma próxima. Espero que eu tenha conseguido esclarecer, né, a dúvida dos ouvintes. Até a próxima.
Brasil, nosso país em transformação.